Olá pessoal, está começando mais um Anime Cultcast. Dessa vez vamos falar sobre os animes da temporada de inverno de 2014. Eu sou o Bipop.
Sou a Natiana.
Aqui é a Calírio, prazer a todos.
Eric Dias, olá.
Oi!
Esse foi o Evilado, pessoal.
Tchau!
Tchau nada, posso cair.
Luke.
A vaquinha faz mumu, o cãozinho faz auau. Não perca não. Breaking Bad, a química
não,
do mal.
Não, tá. Tá defasado, isso aí foi semana passada. Tá.
Estilo Rede Record. Então vamos começar, que tem 36 animes pra gente falar. A temporada tem um pouco mais, mas...
Foram 49 estreias, ó.
Essa temporada tem muito anime de comédia, né, cara?
A zoeira não tem limites.
É verdade.
Essa temporada os plots foram pro espaço.
E a maioria...
O tema dessa temporada é... Sobrou o resto da temporada do outubro, vamos ver o que sobrou
aí. Joga aí.
Sobrou dinheiro, vamos fazer qualquer merda, né?
É. Vamos tirar férias e deixar esses animes aí, ó. Os iniciantes, o pessoal que quer fazer qualquer coisa.
Eles já olharam assim, janeiro, ninguém vai ver mesmo. Vamos botar pra agora.
Vamos botar, manda pra janeiro.
Mas esse é o espírito verdadeiro do Japão, eu acho. Uma zoeira eterna. Anime igual zoeira, sempre.
Essa temporada, pra mim...
Juntaram vários, sim, realmente.
Ana, aproveita e escolhe um pra você começar a falar.
Um pra eu começar.
Não, vamos pra aquela. Pegue pelos piores.
Pelos piores. Então vamos começar pelo pior de todos, então.
Chega. Aí, vai lá.
Vamos de pulpa, então, coitado.
O que é Pupa, Ana?
Pupa, a história de Pupa é a história de uma irmãzinha que vira um monstro gigante e pra sobreviver e não matar as outras pessoas, ela tem que comer o próprio irmão, que tá, literalmente, né? Comer a carne dele.
No sentido bíblico?
No sentido bíblico. E daí, tipo, o mangá, ele teve um certo hype ano passado, que até alguns sites da Blogosfera BR meio que riparam ele, porque é uma história de irmãzinha diferente, com canibalismo.
Isso é mentira! Esse anime teve hype, porque esse anime foi atrasado 5 vezes.
Isso
foi
também.
Por isso que teve hype.
5 vezes?
Sim. E quando uma obra atrasa 5 vezes, você pensa, nossa, deve estar sendo uma mega produção, não sei o que, quando você vai ver...
Seja, é um mega cocôzão.
O povo gosta de barraco, né?
Não, galera, vai ver, eles estavam adiando. Ninguém queria colocar essa porcaria. Até que tomaram.
Bom, na verdade, assim, eu sei que em outubro não tinha slot pra ele. Os canais de TV não queriam exibir ele. Então, sobrou. Não sobrou espaço pra ele em outubro.
A gente se acha que ela fez gore.
Jeito que tá.
Cara, é verdade, Vilas. Esse é um tipo de anime pra
mas
ter sido
exibido na internet. Ele é transmissível também.
É o que eu imaginei, porque pela qualidade técnica que ele tá tendo, só pode ser
e
na internet.
E parece que a GC Staff, ela tinha feito anime mais gore, assim, mas daí tiveram que tesourar ele pra passar na TV e ficou pior do que já era.
É o Studio Jin que fez.
O Jin. Eu sempre digo que a GC Staff...
Eu vou falar que eu achei o primeiro episódio uma coisa de maluco, não entendi porra nenhuma. O segundo, já consegui entender o que tava acontecendo. Já teve uma narrativa, né? Normal. Mas uma narrativa
ruim. E o terceiro foi o melhorzinho.
Melhorzinho, é. Comparado aos outros, né?
Do anime foi. Na boa. O terceiro episódio de Pupa foi o melhor do anime.
Não dá pra chamar de melhor, né?
Não, o mangá já é...
Foi.
Eu li o mangá e eu não entendi o primeiro episódio.
Eu também li o mangá. É, o primeiro episódio, primeiro que eles mudam a história do mangá no primeiro episódio. E quando acontece alguma coisa, acaba. Pronto, é o encerramento. É isso.
É. Do mangá, eu até gostei do, vai, 2-3 capítulos, mas depois fica tão...
É, eu também fui a mesma coisa.
Se fosse uma historinha curta que acabasse com ela matando o irmão, poderia ter ficado legal, tipo, um mini conto de terror, assim, um mangá what the fuck de terror. Mas ela continua, e depois que ela continua, ela perde a tensão, assim, não tem mais tensão nenhuma.
Ela mata o irmão, fica de boa, tô triste, tô deprimida. Ah, matei meu irmão, comi ele. Ué. Aí sai com as amigas pra passear.
Detalhe, Luke, no terceiro episódio ela literalmente comeu o irmão dela, no banheiro público.
Ah, uma cagada.
E ele gostou, né?
Ele gosta. O pior é que ele gosta.
É porque é a irmãzinha dele. É isso aí.
Só que
é
um assim, o terceiro episódio encerrou com a seguinte frase: não tem nenhum problema, irmã, porque agora eu sou um monstro também.
Spoilers.
Isso não é spoiler. Então,
mas eu vou pular pro quarto episódio.
Eric, o que acontece no final?
Pula pra nenhum episódio. Pula pra não ver isso.
O que acontece no final de Pouco? Pode dar spoiler.
Não, eu tô achando que vocês estão...
Eu só aguentei 6 capítulos dessa porcaria, não.
Quantos capítulos, Eric?
Eu só li 6 capítulos disso. Ficou tão retardado de uma hora pra outra que não.
Tinha que ter acabado no terceiro.
Enfim, o mangá é ruim também.
Pergunta rápida aqui então, Eric. Por que o mangá foi ripado, cara? Por que pegaram o mangá e riparam tanto a obra, então?
Eu botei muito hype por causa do trailer que passou, que era bem legal ela comendo.
Não, o trailer realmente era legal. O trailer era legal.
É porque assim, o pessoal pensou, nossa, anime de irmãzinha com canibalismo. Vai ser uma doca do anime de irmãzinha.
Sabe? Ah, sim.
Bora, né? Vai desconstruir.
É porque logo que falaram bem, isso aí mal leram. Se quer ler o mangá.
O pessoal tem um pensamento meio merda, né?
Não, na minha cabeça...
Eu não comento, nem comento.
Na minha cabeça, com o trailer, eu tinha imaginado que o moleque ia começar a matar pessoa pra alimentar a irmã. Uhum. Não que ele
cara, eu também imaginei isso.
É, eu pensava nisso
também. Imaginei isso.
Seria mais
interessante. Eu faria eu assim.
Ele ia o cara catar pra, gente, levar pra casa?
Ia matar pessoas pra ela...
Eu pensei isso. Não que ele ia ele dar o corpo dele pra alimentar a irmãzinha e ficar vendo ela comer satisfeita e falar, ai, como eu gosto dessa expressão. Vai se fuder, velho.
Ele poderia dar um dedo, sei lá, no dia que não conseguisse vítimas. Só pra ela não morrer de fome.
Né, cara?
Mas não daquele jeito.
Que troço mal feito, né?
Mal feito.
Que pariu. Que troço.
E ainda depois, mesmo depois de todo o barulho, vem censurado, né?
Tá censurado ainda.
Ah, cara, com certeza é isso, que quando forem lançar o DVD e BD disso daí, vai vir sem censura e tal.
Parece um Barney piorado, cara.
Vamos lançar.
Parece um Barney piorado.
Não, vocês verão, anime é curto desse jeito, que é tão rapidinho. Pra que botar abertura e encerramento? Pra quê? Eu não entendo.
Eu não reclamo da abertura e encerramento do Tonari não sei que com.
Porque, mas Tonari não sei que com tem 13 minutos. Pupa, você tinha episódio e 2 minutos depois acabou.
7 minutos. 13 minutos, só tá
perto. É o OVA.
Então, mas notas pra assim, Pupa.
Pupa é uma merda. Bom. Pupa é um cocô, não assista. Eu botei um só por causa da ideia que eu tive na minha cabeça. Só
vi o primeiro episódio, eu dei 2 aqui.
Lembra aqueles anime aoi tensos que a gente tinha comentado no podcast Fujoshi, tipo Zetsuai? É tipo isso, assim, mesmo nível.
Mesmo nível de Pupa.
Não faz sentido nenhum, velho. Não.
Complicado.
Finge,
Sabe um negócio que me deixa puto? A garota encontra uma mulher estranha, ela fala, você não vai mexer com a porra das borboletas vermelhas, vaza essa porra. Ela, borboleta vermelha, que linda!
É a cena seguinte já.
Idiota.
Tem um cachorro com uns bichos aí, bicho estranho, o que tá acontecendo? Ah, pô, pelo amor de Deus.
Eu dou nota 1 também. Faltou alguém da nota? Carlírio?
Eu dei 2,5.
Menos 5, né, Ana?
Eu dei menos 5? É, acho que é.
Deu menos 5. Tá. É muito hater.
Carlírio foi a maior nota, 2,5. Carlírio, escolha o próximo. Escolha o.
Ah, ruim, o próximo, né? O próximo já tá aqui na mira, já é o anime Saikin. meses inteiro de anime, meu Deus, cara.
Esse eu dropei na abertura.
Que é isso?
Não, eu assisti o primeiro episódio disso, e eu vou dizer com seguridade, foi uma dropada assim maravilhosa desse anime.
Por curiosidade, o Vilazo falou que dropou na abertura, eu fui ver, poxa, será que a abertura é tão ruim assim? Eu fui ver a abertura, puta merda, vergonhosa. Eu não vi nem o anime por causa do mangá mesmo, mas...
Assim...
Eu vi todo o prólogo, não vi tudo que passou antes da abertura.
Mas conta a história dele, Carlinhos.
Ruim, mas tem chance. Aí eu vi a abertura, é de sacanagem comigo.
Assim, Bebop, a história do anime, pelo que eu pude notar no primeiro episódio, é bem simples. Dois jovens, um rapaz e uma garota. Do nada a garota vai morar na mesma casa que o rapaz e acaba se tornando meio irmã dele. Até nenhum problema. Só que parece que essa garota nutre algum sentimento pelo rapaz, só que o comportamento de tsundere dela não permite que ela se abra com ele. Até aí tudo bem. Até que eu não sei porque graça de obra divina, o que acontece, aparece um anjo, esse anjo domina o corpo da garota,
aquilo não é um anjo.
O corpo dela. Cara, bom, eu tô sendo educado. E quando
aquilo
esse
lá anjo... Não é um fantasma.
Que seja anjo, fantasma, uma entidade qualquer, pronto. E quando essa entidade domina o corpo da garota, ela se transforma e cai em cima do garoto. Aquela história de voto de castidade. Cara, aquela história de voto de castidade, aquilo é ridículo.
É, ela bota um cinto de castidade na garota. Um fantasma.
Ela,
não,
ela vira funkeira. Hoje eu tô solteira e ninguém vai me segurar.
E a censura do anime está, ó. Um primor.
Ó, incrível. É um coração com uma chave, é incrível.
Ou então a parte. Tá ótimo, tá?
E o que me dói nesse anime é que ele tem um capricho visual até bem razoável, cara. Não é um anime de se jogar fora pelo visual, mas o plot dele, personagens dele, não. Não, cara, não.
E, Vilas?
Eu vi um.
Qual o maior problema da abertura?
Eu vi um episódio assim, foi demais.
Não, cara, não é que tem um problema na abertura. É que, assim, eu já não queria ver na hora que eu vi que era de garotinha, meia irmã, que vai ficar com o irmão dela, que já é uma coisa absurda. Só que, cara, a abertura desse anime, não é que ela seja ruim, é porque ela diz tudo que você precisa saber sobre o anime. O bastante pra ela... você saber que você não precisa continuar, sabe? Você não precisa ver mais porra nenhuma no anime pra você saber se você vai gostar ou se você vai odiar.
Entendi.
Eu tenho teorias de quem está seguindo esse anime diretamente, mas vou ficar calado.
É simples, eu vi a abertura, eu já sei, não vou assistir.
Luke, tu assistiu também, né? O que tu acha?
Eu assisti.
Ele deu uma nota maior que eu.
Eu dei uma nota maior que você. Mas tem o mesmo motivo.
Absurdo.
Eu só queria lembrar que o anjo do Carneiro, ele abusou da garotinha. Ele começou a fazer umas coisas muito erradas.
Exato. Começou a abusar dela, exatamente.
Sentir pesado, né?
Sem motivo nenhum, ela começou a abusar da garota.
Não, foi pra provocar ela.
Ah.
Ela falou assim, eu me lembro até agora, ela falou assim: ah, você não quer fazer, não tem coragem de fazer com ele, então eu vou fazer com você.
Olha, mas tem fanservice. Mas tem fanservice. Mas tem fanservice Yuri de vez em quando nesse anime, no mangá.
Depois dessa frase aí, eu acho que é melhor ir pro outro.
Só uma pergunta: já que eu dropei na abertura, só queria. Só mudando. É um anjo ou uma anja? Sei lá, um homem ou um.
Cara,
é
uma mulher fantasma.
Uma mulher.
Sendo uma mulher fantasma, essa mulher fantasma era uma garota que era apaixonada por ele e morreu? Ou o quê?
Pelo menos no mangá, até onde ele já nem tem explicação disso. É uma garota que diz ser um espírito, que fala, que se chama, sei lá qual é o nome dela, e diz que ela precisa, pra ela chegar até o céu, precisa que a garota enche aquele frasquinho do cinto. E caso ela não faça isso,
tem
ela
que ser com o irmão dela.
É,
tem que ser com o irmão dela. Pode simplesmente, já que é assim, transforma ela em puta pra mudar, pra fazer uma coisa diferente.
Não, tem que ser
com o meu irmão dela.
Aí se ela não fizer isso, as duas vão pro inferno, blá blá blá, uma merda. Mas o que vale a pena é ter esse filme que vai estrear em abril, que é o filme live action desse anime, do mangá. Né?
Meu Deus!
Os caras de Bakuman...
Meu Deus, Japão! Japão me dá medo!
Os caras de Bakuman demoraram 5 anos pra fazer uma plot casual pra ter um anime. Os caras fazem uma plot com a irmãzinha querendo dar pro irmão... E vai ganhar filme, velho. É isso aí. Esse é o Japão.
Nossa, boa observação. Essa observação foi muito boa.
Luke, mas eu quero só lembrar você que existe um anime que você adora chamado Infinity Strat, que tem 2 temporadas.
Isso, Infinity Strat, mas tem Mecha. Mas não tem uma irmãzinha fantasma que dá pra ir.
Tem 2 temporadas, cara.
Makiki não, Makiki não, não, Makiki não.
Sekiro no 4 tem duas temporadas, cara.
É, Queen's Blade também tem. Um live action de Queen's Blade é a prova. Aí é isso.
Live action de Queen's Blade. Vamos pras notas desse anime, né, Bebop? É melhor, Joca.
Vamos lá. Eu vi lá do Carlito e Luke.
Zero.
Carlito. Eu dou 0,2 por causa da melhor censura dos animes. Isso
aí. Foi criativa, né? Hard, isso aí. Carlírio.
Eu dei 1,5.
Bondoso, o padrinho é bondoso.
Eu dei 1,5 por causa da arte do anime. A arte do anime é bonita, inegavelmente. O visual dele é bonito. Mas tirou isso, não sobra nada.
Por que aquele anime que a censura era a foto de um cara careca?
Cara, sayonara, sayonara.
Isso,
sayonara Zetsubou Sensei.
Era a foto do cara careca.
Luke, escolhe um aí desses ruins.
É, Buddy Complex. Buddy Complex é muito ruim, gente. O engraçado de Buddy Complex é que tem outro anime com a mesma história, mesma coisa, só que é. Muda um pouquinho,
mas,
só.
Mas Buddy Complex, cara, ele é simplesmente uma costura de vários clichês de animes de mechas do começo dos anos 2000, cara.
É horrível.
São Raiz há 5 anos.
É genérico pra caralho.
Cara, o anime é tão genérico que a arte do anime me lembra animes dos anos 90.
Eu dropei no título.
Não, é tão genérico que tem outro
nenhum anime com o nome desse pode ser bom.
Buddy Complex. É tão genérico que tem o mesmo plot, só que ao invés de robôs gigantes, são bruxinhas. É a mesma plot, mesma coisa. É engraçado.
É o que, basicamente, Luke?
Witchcraft?
É. E também é uma merda. É um cara que ele é tipo bonzão do colégio, joga basquete. Aí do nada vem um cara do futuro com um robô gigante. Vem atrás dele querer matar ele por algum motivo que você não sabe. Aí a garota que ele achava que tava dando em cima dele, na verdade é uma pilota de robô gigante. Tem um robô gigante rosa. Porque, né, garotas tem que ter robôs rosas. Né?
É, porque garotas tem que ser rosa. Claro.
É, porque você tem um exército, o exército vai se preocupar em pintar seu robô de rosa porque você é uma garota.
Claro. É. Você tem que ser diferente.
Ela podia ser ricaça. Ela podia não ser do exército, podia ser ricaça.
Não, eu acho. Eu sempre fico puto quando aparece um robô rosa assim, do nada.
Tá. Cara, olha, eu não reclamo de apetrechos em robôs. Porque Code Geass, que é um dos animes com os mechas que eu acho mais irados, os robôs usam capa. Então foda-se.
Ah, mas nada supera nada supera o Gandan com cabelo, né? Porque
mas Gandan... nada supera o Gandan com catavento.
Luke, nesse anime que você tá falando, só o dela é rosa e todos os outros são iguais?
Não, os outros têm outras cores, assim, mas não, o dela
é
tem
colorido,
que ser rosa.
É colorido. Tem um preto, tem um rosa, tem um branco, tem um azul.
É o Power Rangers.
É fraquinho, é genérico, é robô gigante, é o cara vai pro futuro. Por algum motivo que eu não lembro, ele vai conseguir.
É o típico anime da temporada do inverno.
Aí tem outro cara do futuro que vai tentar matar esse cara no passado e não consegue, aí esse cara.
Nossa! O cara consegue escapar de tiros de robô gigante de bicicleta, velho.
Bicicleta!
o piloto é um bosta, velho. Esse o piloto deveria participar de Star Wars como aqueles caras de branco lá. O Stormtrooper. Ele erra todos os tiros do maluco de bicicleta, velho. Vai,
cara, isso me deixou revoltado, cara. Eu vendo. Não, peraí, o cara tá de bicicleta. O cara tem um robô gigante que pode voar. Como assim?
O cara só dá um pisão no maluco de bike e acabou, velho. Porra, que merda. Que merda de robô gigante. Eu dou. Que nota que eu dei? Um é muito, dou zero.
Zero.
Nossa.
Eu vou fazer igual o Lu, vou diminuir, vai ficar 0,5.
Vai ser pior, hein? Vai ficar atrás de pupa pelo jeito.
Vai, então vamos voltar pro estúdio Jin e falar de garotinhas se amando, Sakura Trick.
Shitai no yo, anata no soba de mata. cara, Tia Se Amando não, é a maior putaria da história do
filme. Putaria do cara, eu vi um episódio, cara, e puta que pariu.
A garotinha, desculpa, cara, não garotinha tem putaria nenhuma moleque,
nesse anime.
Garotinha muito moleque
piranha. Hoje eu tô solteira, um episódio, cara,
eu acho que no primeiro episódio eu pensei que a garotinha de cabelo liso ia estuprar a outra.
Não,
ela tá louca pra fazer isso.
Eu vou dar aquela cantada. Vamos criar uma memória inesquecível. Vem beijar.
É. Safado, cara, a história é isso. Haruka e a outra, acho que o nome dela é Yu.
Yu.
Mudam de escola, pra uma escola que vai fechar daqui a 3 anos e tal. Uhum. Aí uma acaba sentindo meio que inveja da outra por conta das novas amizades que vão fazendo. Aí num momento que elas estão sozinhas, eu não lembro qual que é que dá a ideia. Acho que você não lembra agora se é a Haruka, Yu.
É a Haruka.
É a garota que tem um pano de prato no copo.
Ah, sim, exato.
Cara, como aquilo
incomoda. Ela dá a ideia de, sei lá, fazer algo juntas, algo inesquecível, pra, né, estreitar a amizade entre elas. E, bem, por algum motivo elas imaginam em se beijar. E
não,
o resto...
não é bem que elas se imaginem beijar. Haruka dá a ideia de um beijo, a Yu, no momento, você começa a falar: a escola não é lugar pra beijo, não sei o quê, daí, mas você não estuda. Ah, é, eu sou uma porcaria pra estudar. Dela aceita beijar Haruka e elas começam a namorar a partir de então.
E não é um beijo, Celinho. É um beijo que elas dão gemidos.
É um beijo que você não vê em um anime.
É beijo sem limites. É sem limites.
É um beijo tipo aí, ferro então, passar.
É preliminar, né? Mais de 10 segundos de beijo.
É mais pornográfico que o cine privê da Band, velho. Que elas dão umas gemidas maneiras.
Cara, você acha aquilo pornográfico? Sério mesmo?
Ah! Eu estou gemendo agora também, espero que ela não esteja me ouvindo. É assim.
É baseado em porn, cara. É quase soft porn.
Desculpa.
Eu passei o episódio inteiro assim. Que é isso, novinha? Que é isso? Essas novinhas, eu vou te contar.
Então, esse
pelo menos não tem problema de engravidar, né? Ninguém ali vai engravidar. Pelo menos isso.
No caso é baseado em tiras, o mangá, for com.
Baseado em quê? Em fatos reais?
Agora, Luke, só por curiosidade, Luke, você que é um cara inteligente, se você ficasse preso numa sala com uma garota, né? Eu não vou tentar mudar as coisas, não. E você tivesse que sair da sala. E você tivesse que sair da sala.
Demorou pra começar.
Você pularia da varanda de uma pra outra com a probabilidade de cair e morrer?
Cara, que louco, porque... épico.
Cara, eu amarro um pano de prato na minha cabeça. Por que não pular, velho? Que aquele laço é absurdo. É um pano de
aquilo
prato.
Aquilo não é um laço, meu. Aquilo, não sei, parece coisa da... Sabe aquela personagem da novela das 8 que tem uma flor na cabeça, assim? Aquilo, assim. Ela vai usar aquilo quando ela ficar velha.
Carlinhos. Ao invés de uma flor, ela tem um girassol na cabeça.
Assim. Ela tem um girassol. Eu achei curioso.
É Shonen Ai ou Yuri?
Shonen Ai. É Shoujo Ai, aproximando do Yuri. Yuri, só falta...
Não precisa.
Utena não.
Acho que é Yuri.
Então, é Yuri.
O que você acha?
Não tem sexo.
É Yuri.
É a mesma coisa do Yaoi.
Varia muito.
Yuri é relacionamento homossexual lésbico. Forte ou fraco.
Shoujo Ai fica mais nas insinuações, nas indiretas, mas nunca tem algo assim que pode ser de concreto.
Tipo, beijou na boca e gemeu. É Yuri.
Agora Yuri.
Acho que sim. Não, pra mim Sakura Trick é Shoujo Ai apenas, não é Yuri, não.
Cara, pra mim Sakura Trick é ruim. Pronto, vamos pra próxima.
No anime update tá Yuri.
É Yuri, mas não.
Ah, tudo bem, eles podem conversar com Yuri, mas eu pessoalmente não acho.
O que, que é Yuri pra você, Carlinhos?
Yuri pra mim tem que ter o algo a mais.
O que, que seria algo mais?
Tem que ter a dedada.
Disso aí pra cima.
Não, mas acho que é curioso do anime. Vai. Assim, a animação dele é bem pobre. O cenário, se você for reparar, os cenários são, assim, um desleixo. Mas eu achei curioso.
Cara, não fale isso, porque Sakura Trick me lembra muito o Hidamari Sketch nos cenários.
Oh, pera aí.
Olha aí, tá vendo? É um desleixo.
Devolveu ali, ó.
Pera, o cenário, se você ver, a casa lá no fundo, ou um carro, são bem mal feitos. Agora, o que lembra muito animes da Shaft, que eu ia chegar nisso, é que ele abusa de bastante efeitos visuais e sonoros que lembram alguns animes da Shaft.
Que, obviamente, a Shaft sempre usa porque não quer animar. É, tudo bem, tranquilo.
Mas assim, eu fiz os efeitos visuais, os efeitos sonoros e tal. Agora o cenário em si, por exemplo, a escola no fundo, uma casa, um carro, isso sim, a animação é bem pobre nessa parte. Agora, quando é pra dar um close nas coxas das garotas se entrelaçando enquanto estão beijando, aí a animação é sensacional.
É porque é o foco deles.
Eles botam,
é o que importa, né, gente?
Eles botam até a rotoscopia de
Lohana. Mas eu não fui muito longe no mangá, porque assim, é um slice of life em tirinhas que vai ficar nisso, essas gracinhas.
Você também vai ganhar live action?
Não, vai. Vai ficar nessas gracinhas. Service. É uma comediazinha com garotas lésbicas, dois casais, três casais, mas não vai ter nenhuma profundidade qualquer
mesmo. Quer dizer, dois casais consumados e um terceiro que fica só no chove no mole.
Exato.
Eu ia dar nota 1, mas como elas se beijaram logo, eu dei nota 2, porque pelo menos tiveram atitude. Carlírio,
você nem viu
12 episódios pra ver um beijo sem graça? Então,
Carlírio, sua nota.
Eu dei 3,5, só não dei mais porque ainda o anime tá me devendo alguma coisinha, mas dou 3,5 bem dado.
Evilásio.
Eu logo vi que o Carlírio ia gostar, cara. Eu também.
Eric.
Nota 1.
2.
E Luke, tu não vai dar nota, Luke?
Não, né? O anime pra mim. Eu não vou dar anime pra. No anime pra mim, eu não vou dar nota. Dá eu só zero, vi pra ver.
Não, como assim não é anime pra você?
Eu não gosto de anime também. Yuri.
Ah, tá.
Ah, eu não tenho problema não, cara. Tem uns que eu acho legal.
E você, Ana?
Sua
nota.
É bonitinho. Eu vi porque elas pegam também. Não é só aquela. Vem cá. Ah, vem cá. Pra ver que vem cá.
Qual nota você deu?
2,5. Sim. Tomara que eu não enjoe dele, porque se ficar muito a mesma coisa, assim, talvez eu enjoe.
Vamos pro Nobunaga Refu.
Furo!
Nobunaga Refu é um anime que é o seguinte, as pessoas pensaram assim, cara, o que que os caras que assistem anime gostam? Aí assim, personagens históricos, o que a gente precisa, o que já fizeram com personagens históricos? Aí falaram, algum estagiário levantou a mão e disse assim, nunca desrespeitaram eles até um nível homérico. Aí disse, vamos fazer isso, agora os ossos dos caras estão saculejando lá, querendo matar quem foi que pensou nesse anime.
Podia ser pior. Nobunaga deve estar muito puto no outro mundo, velho. Como zoa o Nobunaga, velho? Foda-se.
Ele tá
foda-se que ele fez. Ele já tá transformaram acostumado em garotinha. Já fizeram tudo com ele. Velho.
Tá coitado. Acostumadinho já.
E o também Nobunaga que eu gosto é de Onda Nobuna no Yabu. Uma loira ter sundere. O resto é no presto.
Foda, é, porque cara, isso nem é desrespeito também. Né?
Mas é porque, assim, no pior dos casos, o Oda Nobuna ela não é o Oda Nobunaga, é o Oda Nobuna, não é? Nobunaga transformado em direto, só
Tá bom, então.
Foda-se. Mas bem, a questão é: você não quer zoar só o Nobunaga, porque o Nobunaga é um cara que já foi zoado tantas vezes que você já. Ah, foda-se. Mas eles estão zoando o Nobunaga, o Rei Arthur, a Joana Dark. Da 20, toda aquela parte do período Sengoku. Que mais? Que eu só vi o primeiro episódio.
Ah, é, parece o Júlio César. O Júlio César é o Bichonen cabelo branco que vai trair o grupo.
Jesus, coitado.
Parece o Jesus?
Júlio César.
E o criador, cara, disso
aparecer,
é o mesmo de Macross.
Se aparecer Jesus, eu não vou me surpreender nem um pouquinho.
Caramba.
Meu Deus.
Eu tô assistindo, Luke. Eu tô curtindo o anime.
A zoeira não tem limites, né?
É muito ruim.
Não tem Gunagai, não tem Gunagai.
Ainda,
não,
né?
Não tem limites, não tem...
Não.
Cara,
tem meta.
Pessoal, ouvintes, vocês que não ouviram esse anime, vocês têm que entender que todo mundo que sabe um pouco de história sabe que a Joana Dark era conhecida por ser louca e ouvia vozes. Mas nesse anime, ela ouvia vozes do Nobunaga. Como?
É, do Nobunaga, né? Crossover histórico. Porque
Nobunaga é Deus.
Caralho!
Gente.
Pronto, o Luke deu a explicação. Porque
Nobunaga é Deus, velho.
Exatamente.
Mas com aquele Nobunaga ia ser bom ouvir umas vozes.
Uma pergunta aqui: tem graça? É engraçado? Vocês curtiram?
Não. Eu esqueci de falar que tem robôs gigantes no período sem Goku.
Sim, né? Os mechas.
O que é totalmente normal.
Criador de Macross.
E o nome do mecha do Nobunaga que ele deu é Defu, né? Zafuro. Daquela vez que ele fala Zafuro, eu lembro do Zawardo. Daí tudo fica mais épico.
Pariu.
Ainda zoa o mangá bom.
Não, porque eu gostei desse anime. Não achei tão ofensivo, assim.
Eu só dei um, porque o visual do anime não é tão ruim. Mas eu não consegui, cara. Eu não consegui. Nunca mais eu quero olhar de novo pra esse anime, cara.
Sua nota, Luke.
Eu dou 2 porque eu gostei da animação, só.
Carlírio.
2 pela animação.
E Ana?
No caso.
Eu dei
2,5
também. Não é épico, mas também.
No caso, isso se trata.
Não, eu dei 2, tô pirando.
É 2,
né? Deu 2.
É 2 ou 2,5?
2. Ela deu 2. 2. É zoadinho, é zoadinho. Sim, eu sei que é zoado, mas eu gostei.
Ah, mas tem esse tipo de anime mesmo.
Fora que o Nobunaga, meu Deus. A Death Voice.
No caso, se trata de uma trilogia. Foi iniciado em março do ano passado, que vão ser três, eu não sei se vão ser todas as peças dirigidas pelo Shoji Kawamori, mas vão ser três peças teatrais que vão mesclar animação com atuações ao vivo de atores e dubladores. Aí as próximas encenações estão previstas para, acho que, pro verão desse ano. Aí eu não sei se o tema vai ser ainda, né, Nobunaga, mas porque o nome da trilogia é Defu. Só isso, Defu, então deve ser outros temas.
Esse anime sabe o que me lembra? Sengoku Bazar, um pouco. Eu não sei porque o povo se ofendeu tanto de pegar as figuras históricas. Tipo, eles não vão se importar, eles estão mortos. Ninguém liga pra eles na escola, agora pagam de ligar. Ai, coitadinha.
É muito ruim.
Eu vou escolher o meu aqui. É um anime curto. Começou ano passado. Vamos falar dele agora, porque ele é da temporada de inverno, mas começou ano passado, que é o Pupipo, que é bem estranho. Deixa eu ver, Carlírio assistiu, Eric e só.
Rape, tá uma porcaria.
Eu não sei, cara. Dá pra ver, entendeu?
Rape 10 vezes por segundo.
Não, é o seguinte. Uma menina que pode ver fantasmas e ela meio que é excluída do ciclo de amizades lá da escola dela por causa disso. Ela é, tipo, tida como estranha. E ela conhece uma nova amiga, que é uma nova estudante que entra na classe dela, que gosta de coisas ocultas, né, de ocultismo. E fica junto com essa garota exatamente pra atrair os fantasmas, ver os fantasmas. Até que aparece um fantasminha rosa.
Não, peraí. O fantasminha rosa ela conhece antes. Aí a garota é que se interessa por ela, porque ele descobre que ela também gosta de ocultismo e tal. A garota é mais tipo, enchendo o saco da garota, força a sua companhia, né, na verdade. Himeji, que é o nome da protagonista, ela acaba encontrando na rua uma coisa rosa que só fala pro Pipo.
Parece o Jigglypuff.
No início, pelo menos. Mas depois ele começa a falar normalmente. É um demôniozinho rosa que a família aceita de boa, depois de um susto inicial, que ela tenha como bichinho de estimação. E esse animal, ele protege ela dos espíritos. E ainda por cima, também ajuda ela no bullying que sofre na escola.
E é interessante a mistura de gêneros, comédia com terror e slice of life. Eu nunca vi um anime.
Sim,
desse.
Nossa senhora. Sim, tem tudo isso. Tudo isso junto e misturado.
Exatamente.
O autor do mangá, no caso, o Renzo Oshiriki, ele tem bastante histórias desse tipo, que mescla horror com uma comédia assim de tom mais irônico e meio idiota. Aí são sempre, e a maioria das obras são sempre crianças que em meio a assim, é uma história meio dark, que nem é pro Pipo. O mangá, o anime, ele está suavizando bastante a história, na verdade.
É, eu dou nota 1. 1,5, não 1,5. Carlírio?
Eu dei 3.
3. E Eric?
Eu dou 2 porque eu tô achando... Eu tô que ele está fazendo muito rape no mangá, por exemplo...
Como assim rape? Eu não entendi isso.
Ele continua destrupando as pessoas.
Não vi nada disso, não.
10 vezes por segundo.
4 episódios. Não vi nada de rape.
O Klaus é só não apareceu.
É. Você tá mudando muito a história e o clima do em relação ao mangá. Por exemplo... Acho que é no penúltimo episódio que a garota Eric. Lá de óculos.
Mas Eric, só quem lê o mangá que vai saber disso.
Eric, repita Oi. Comigo. Hype.
Comigo. Eu tô falando hype. Então, quanto ao.
É estupro mesmo, tudo bem, então
não é foda. Mas é isso que eu tô falando, Vilas. Não tô falando que é hype. Se uma, como que eu. Ah, enfim. Voltando ao mangá. Ou ao anime. Tem uma parte lá, acho que é o penúltimo episódio, que a garota de óculos é levada lá por um espírito pra um outro mundo. Ela spoiler. Quase chega perto. Ah!
Tá, vai, meu, fala.
No episódio, ela simplesmente, a garota lá e o a Himeji e o bichinho dela rosa conseguem salvar antes de chegar ao mundo dos espíritos. Já no mangá não, no mangá ela chega lá no purgatório, vai quase pro inferno, enfrenta outros monstros e tal. Enfim, o mangá tem uma história bem mais pesada e sombria, mas no anime estão deixando isso muito suave e, poxa, não gostei.
Lembrando que esse anime é de 4 minutos. Próxima rodada... Voltando com a Ana.
Mais outro do pobre Nobunaga, o Nobunagan. Mais um que
é nesse é um dos poucos que eu vi todos os episódios até agora.
Nesse, o Nobunaga, ele não vira uma mulher, ele não vira um cara burro, ele vira uma arma, uma metralhadora gigante.
Não.
Vira ou não vira?
É. Sim.
Não, ele não vira. Acontece
ele o espírito dele lá dentro.
Encarnação. Não, acontece o seguinte.
É a mesma coisa.
Uma criatura do espaço. É complicado. Uma criatura
não
do espaço.
Não é a mesma coisa.
Vamos sentar.
Reuniu. Ela escolheu algumas figuras históricas que já morreram para que as pessoas no futuro que tiverem um gene especial vindo dessas pessoas históricas possam usar uma arma especial para matar outros alienígenas.
Mas ela vê o espírito do cara lá dentro. Tipo, ele tá lá. Eles se olham.
Aí você tem, de novo, referência a várias pessoas e tal. E ela é a única que não usa o nome do personagem histórico dela como nick, vamos dizer assim, como apelido, né? Tanto que tem um episódio que pergunta, né? Por que eu não te chamo de Nobunaga? Ah, porque Nobunaga é mais legal.
É, porque é legal, é Ogura, ela é foda, ela faz o que ela quiser.
É legal.
Ela é muito legal.
Você passa em Taiwan, é isso?
Isso, foi em Taiwan. Não, é o primeiro episódio foi Taiwan.
O primeiro ataque dos monstros é em Taiwan. Que aí aparece o Jack Estripador, né? O cara que tem a arma baseada no Jack Estripador, o Mahatma Gandhi e o Isaac Newton.
Por que dois animes assim na mesma temporada, né?
Não, mas tem nada a ver. Não, peraí, isso é normal, cara. Tem vários animes de Nobunaga que vieram na mesma temporada.
Coitado do Nobunaga.
Plot bem parecido.
E esse anime tem uma vantagem, apesar de ele ser bem meio baixo orçamento, assim, tipo, baratão e tal, mas o protagonista é uma menina e ela não é bundão, ela não é boba, ela mete bala mesmo quando ela fica louca. Ela é normal, só que quando ela encarna, ela fica psicopata.
É, a arma
dela. Isso é legal. Tipo, ela se acostuma rápido, assim, com a história. Ela não fica, ai meu Deus, esse poder que eu estou sentindo.
Ela aderiu rápido ao ambiente, ela se incorporou ao ambiente rapidamente.
E ela é o taco de coisas militares, então também é legal, porque isso. Tipo, ela vê os tanques, os aviões.
Eu gostei do cara lá, que é um fotógrafo famoso, que ele obriga ela a... obriga não, né? Ele chantageia ela, dizendo que vai tirar a roupa das cópias que ele fez dela pra mostrar. É muito bom. Fotógrafo é foda, fotógrafo é foda.
É um fotógrafo paralítico e é um cara de verdade também, pelo jeito. E a arma dele é uma máquina fotográfica Nikon.
Lu, o que você tá achando desse anime?
Eu não gostei. Eu não sei como é que vocês gostaram tanto dessa porcaria. Mas tudo bem.
Ah, o Luke é do contra.
Não é que eu não sou do contra. Eu não gosto.
Mas me diga por que você não gostou.
Eu não gostei, ué. Por que você não gostou de Nobunaga The Fool? Fodão. Por que você não gostou?
Porque abusou, cara. Abusou. Existe um limite. Pra mim existe um limite que você não pode ultrapassar.
Ah, o Nobunaga virou uma metralhadora, não é o limite.
É, né?
Não entendi agora, Glácio.
Eu gostei dos dois.
Eu já disse que o Nobunaga não se transforma na metralhadora, mas... por exemplo, um limite. Tem um anime chamado Ryofuku-chan, que é uma merda, que eles transformaram os três generais mais fodões do romance da história do romance dos Três Reinos
em Lolis. Em Lolis que mostra a calcinha.
Em Lolis que mostra a calcinha. pra mim isso é um limite, cara. Isso ultrapassou o limite. Isso é um exemplo de limite.
Seu limite pessoal, então, pra esse
vídeo. É um limite pessoal. O Oda Nobuna no não sei o que, eu também não assisti.
Eu não gosto, eu não gostei, não achei graça, não me importei com ninguém.
Eu diria, cara,
pra mim... Dissipador vira não sei o que, o Isaac Newton. Mim, eu não gosto.
Esse aqui é tipo o nome daquele anime do ano passado que tinha garota que tinha os cabelos que não cortava de jeito nenhum.
Ah, Dançaibori
no Crime
melhorado. Um Dançaibori melhorado.
Mesmo nível, assim. É descompromissado, mas, sei lá, se você se divertir, é bem possível que você se divirta, assim.
É divertido. Não é nada, ó, que coisa foda, eu vou lembrar pra isso. Disso pro resto da minha vida.
Mas é legal. Mas no episódio 3 eu fiquei mal. Poxa.
Eu gostei da animação desse anime, mas não me interessei tanto em assistir, não. Eu dou 2,5.
Genericão, Nobunaga e genericão.
Sua nota, Luke.
2, genericão.
Vilásio.
4.
Carlírio.
3.
E Ana.
3 também.
Tá ótimo, bem equilibrado. Quem é agora? Foi agora a Ana. É você, padrinho. Tenha a honra.
Então nós vamos falar agora de Sakis em Kokuhen. Saque a temporada derradeira do anime que estreou em 2009.
É a última, tem certeza?
Não, eu falei que é a temporada derradeira, né? Tipo, é aquela continuação que todo mundo que assistiu o Saki na primeira temporada tava esperando há muito tempo.
Sim, tá certo.
E que só agora apareceu. Só que, assim, qual que é a premissa desse Saki? É mostrar finalmente as finais do torneio intercolegial em Tóquio, torneio intercolegial de Mahjong. Então, criou-se toda uma expectativa com o final do 25º episódio, lá na primeira temporada, de agora vai, vamos ver o que a Saki vai fazer, se ela vai reencontrar a irmã dela, o que a Nodoka vai fazer, o que esse pessoal vai aprontar, que tipos de personagens malucas vão aparecer agora, quais serão as jogadas, etc, etc, etc. Nesse meio tempo veio a Shigahen, e agora dá pra notar qual foi o propósito do Shigahen, que foi fazer toda uma introdução pra essa temporada. O Shigahen realmente supriu muito bem essa necessidade. Foi muito digno o Shigahen. Eu já achava ele digno, acho ele mais digno ainda agora. E essa temporada em questão, Zen Kokuhen, ela pegou os 3 primeiros episódios para fazer recapitulação. Cara do céu, não. Se fizesse um episódio de recapitulação, ótimo. No máximo 1,5, mas 3 episódios para ficar recordando partes do passado... Ficar recordando o que ocorreu em partidas anteriores, como é que foi o treinamento antes do campeonato, etc, etc, etc. Não. Por sorte, no 4º episódio as coisas começaram a mudar. Por sorte, ainda bem. Mas os 3 primeiros episódios foi aquele chamariz do tipo, cara, não. Ou continuo, não continuo, não. Garanto que deve ter havido muitos drops com o 3º episódio. Garanto que deve ter havido. Mas o anime... Tá com aquela animação básica, os efeitos sonoros. É tudo aquele conhecido de Saki, de Saki Shigahen. As jogadas de Mahjong começaram a aparecer ao fluxo da primeira temporada de Saki. Agora, depois do 4º episódio, o anime ficou agradável, ficou interessante de se assistir. Só que eu tô sentindo falta da animação do Gonzo nele.
Peraí, o anime deve estar tão ruim assim.
Não, eu tô sentindo falta da animação do Gonzo, porque eu fui muito apegado à primeira. Deixa eu explicar.
Meu Deus, cara.
Não, ele não está ruim. Eu tô dizendo que eu tô sentindo falta da animação do Gonzo, porque eu fui apegado na primeira temporada de Saki, que foi animada pelo Gonzo.
Eu sei, tu se apegou ocasião... a animação do merda do Gonzo, né?
Não, cara, a animação do Gonzo não foi ruim. Não foi ruim. Foi. Muito pelo contrário. Foi, pra Saki, foi. Não foi.
Foi.
Não
e
foi.
O pior, porque o Gonzo tava fazendo 3 vezes naquela temporada. Foi.
Não foi.
Foi.
Não foi. Não. Pronto.
Não, não foi. Não foi.
Não foi. Não. Não foi. Acabou a história.
Eu até agora não sei o que vai acontecer, porque tá enrolando pra foi. Cacete. Aí tá complicado mesmo, cara. Eu ainda não, prefiro a Shigahen.
Os 3 primeiros episódios foram enrolados, mas o 4º episódio melhorou muito. O 4º episódio finalmente entrou nas partidas do torneio.
Finalmente, hein? Muita enrolação.
4º episódio finalmente tá mostrando o torneio, como tem que ser.
Por isso, por enquanto, eu vou ficar só com 2,5, porque tá complicado. Esperava mais. Qual a sua nota é 3, né, Carlinhos?
Minha nota é 3, eu acho que dificilmente o anime vai passar disso. Talvez chegue num 3,5, mas acho difícil.
Pois é, ainda fico com a Tinga Ren, com a primeira temporada, que é bem melhor que isso aí.
Cara, é assim, só 4 episódios até agora é cedo pra afirmar qualquer coisa. Eu só dou graças a Deus que finalmente entrou no torneio, só isso.
Então agora é o Eric.
Então falar de The Frag. Da Brian's Base, que, bem, é um harém não muito comum sobre um protagonista, um protagonista chamado... Qual é o nome dele? Eu sei que tem Harima. Não, Harima não, Kenji, é só o Kenji, Kazama Kenji. Que se acha o delinquente da escola, só que ele acaba conhecendo um grupo de garotas que são bem mais perigosas do que ele, digamos assim. E é ele se relacionando com essas garotas porque é forçado a entrar no clube falso delas. É isso o plot, basicamente. O resto é um humor nonsense que às vezes é retardado pra caramba e outras vezes é hilário.
É engraçado.
Eu dei uma nota boa, mas eu não sei se eu gostei desse livro. Porque é exatamente o que o Eric falou, às vezes tem uma parte engraçada, mas tem muitas partes que eu fico olhando, cara, que merda.
É, exato. Isso até no mangá, não é coisa do anime. Até no mangá às vezes tem uma coisa, um humor bem besta mesmo.
Eu acho que eles querem fazer graça e às vezes acabam forçando assim, um pouco a situação, cara.
Tipo, eu não gostei, as personagens femininas eu não gostei de nenhuma delas. Mas as cenas que elas têm são legais, pô.
Ah, a professora é legal.
Eu gosto da loirinha baixinha. Eu gosto da Loria Baixinha e não tem nada a ver ela ser dublada pela Hanazawa Kana, só...
Não tem nada a ver.
Eu gostei das meninas do clube falso. Do clube verdadeiro eu não gostei, não. Só do cara lá grandão, que é engraçado.
Não, eu gosto da professora do jeito que, tipo, ela tá pouco se fudendo pra todo mundo. Quer ficar dormindo, não liga porque os caras estão fazendo no clube.
Eu acho bem legal a dublagem, até no caso de Silly Frag. O primeiro episódio eu achei até mais engraçado por causa da dublagem mesmo do que no mangá. O protagonista toda hora gritando e se prendendo com as garotas, a Hanazawa Kana tem a...
Acho legal os amigos do protagonista.
Ah, sim. Um que se parece com o Harima Kenji.
Aquele gordinho com aquele cabelo é muito suave.
São melhores que o protagonista, cara. Fizeram
rebaixo. É o Harima Kenji. Não é outra coisa.
É uma pegada, né, tipo Rumble.
Isso, bem nonsense. É um sobe e desce do caramba, mas ainda acho bom.
Tá longe de ser, né? Eu dou nota 3. Eu consegui rir ainda.
3,5.
Eu dou 3 também. É basicão, mas me diverti.
3,5, mas... Como eu disse, eu ainda não sei se eu gostei desse anime.
Mais um anime zoeira da temporada esse.
Vou falar de um anime que só eu e o Vlas vimos, que é o Seitokai Yakui Domo. É a continuação da primeira... Não é a continuação da primeira. É a continuação de... Do anime do mesmo nome, eu acho que não muda muito.
É a continuação de Seitokai Yakui Domo.
É, sabe que Seitokai Yakui Domo asterisco, só isso.
É isso, exatamente.
Aí tu vai ver lá o asterisco embaixo da legenda, continuação.
O que aconteceu é que o anime ficou ainda mais... Assim, ele absurdo. Perdeu todos os limites. Ele perdeu todos os absurdo. Limites que ainda existiam.
Eu nunca assisti a primeira temporada, mas eu vi screenshots depois do primeiro episódio da segunda, puta merda.
Eu só ele não é um tô anime, assistindo porque eu não vi a primeira.
Pois é, eu pensei que eu não ia gostar desse anime. Eu assisti ele por causa de uma corrente de reviews, a primeira corrente de reviews, que não zoaram com a minha cara. Aí me indicaram esse anime, aí eu comecei não gostando, mas no final eu tava empolgadaço com os personagens. Eu acho legal, cara.
Yakui Domo é assim, é humor sem limites, é nem falando de ereção, nem falando de sexo.
É humor sem limites, ela sobre sexo. de garotas virgens, cara. Garotas virgens falando
sobre sexo. Eita. Agora, na abertura, a garota tropeça.
Boca suja, meu.
Na abertura, a garota tropeça e cai de boca no pito do cara. A garota tá correndo. Sabe aquela corrida que tem quatro pessoas e você tem que passar o bastão? Aí a peituda passa o bastão pra pequenininha, que é o vibrador. É esse tipo de absurdo.
Assim, a história é a seguinte: tinha uma escola que era só de garotas e ela acabou se transformando em uma escola mista. Aí logo no primeiro ano, um dos caras, o cara relativamente normal, ele é forçado a entrar pra o Setokai, né? Que é o. Né, tipo, é o Grêmio, né? Estudantil. Esqueci isso. O tempo, Conselho Estudantil. E o Conselho Estudantil é formado por duas garotas do segundo ano e uma garota do primeiro ano, como ele. A garota do primeiro ano é uma baixinha, tem QI 185, se não me engano. Ela é super gênio. E ela é normal e. Só que fica o tempo todo zoando com o fato dela ser baixinha. Inclusive, a tela nunca consegue focar ela quando tá com os outros personagens.
Aí sempre tem uma plaquinha.
Aí sempre tem uma plaquinha apontando pra ela. pra ela assim, ó. Aí o Yuzu está aqui.
Poxa, eu preciso ver esse anime.
E as outras duas são duas garotas virgens que elas têm algum problema mental com relação a sexo, não sei o que é, que elas só conseguem se comunicar através de piadas sexuais. Só conseguem se comunicar através de piadas sexuais. O problema é que as outras garotas do colégio, muitas delas, são assim. Tem algumas que são mais normais, tem outras que são piores. Como, por exemplo, a irmãzinha do cara, que entra na escola nessa segunda temporada. Ela é pior do que essas garotas. Tem a garota que tem do clube de judô, que também é bem tensa. Tem a garota que é a repórter, que ela sempre tá tentando conseguir um furo de reportagem com o pessoal do Conselho Estudantil fazendo alguma merda. Inclusive, algumas vezes ela provoca a merda pra que ela possa botar no jornal. Jesus. E por aí vai, cara.
E a garota que é peituda, ela é tipo, ela é mó tranquilinha se ela falar mansinho, mas ela é muito safada, né? Ela só fala
é pior, cara. É porque assim, visualmente é tipo a Mug, a Mil, as duas, é tipo a Mug e a Mil de Keon. Só que imagine a Mug e a Mil safadas. É isso.
Sem limites.
Falando, gente.
Eu acho que nem precisa ver a primeira temporada pra se acompanhar.
Eu vi as screenshots, eu ri só das screenshots, assim, porque era muito LOL.
Faz nota de vocês.
É tipo,
e eu verei.
Ele é tipo MM, que é um anime que também não dava nada, é muito foda.
Mas eu prefiro MM,
eu também prefiro MM.
Eu dou 2,5, eu ainda assisto, eu gosto, mas eu acho muito absurdo, assim, é muito sem limite.
Eu dei 3,5 porque é o mesmo que eu dei primeira temporada. Beachcraft. Witchcraftworks.
Nossa.
Witchcraftworks. Cara, qual que é a blog dele? Tem um cara, aí tem a menina que é amada por todas as pessoas da escola, que senta do lado desse cara, e no final ela tem que proteger esse cara de outras magas, porque ela é uma maga do mal, e todo mundo da escola tá revoltado porque ela dá atenção pra ele, não dá atenção pros outros personagens.
Que merda.
Cara, agora o que me revolta, me assusta nesse anime, é o design da garota. O rosto da menina parece ser desenhado por uma criança de 3 anos, cara. É muito estranho, cara. Eu olho pro rosto dela. Não, isso aqui não foi um profissional que desenhou, cara. Não pode. É absurdo.
O mangá. O mangá não achei ruim, só que eu achei a história muito. Clichêzinha. Não,
então. A história ela é meio clichê. Até a minha nota tá mais.
Ela é tão clichê que. Ela é tão clichê. Chega ao ponto dos inimigos entrarem na classe dela, serem alunos transferidos. Isso me irrita a um ponto
o mangá faz piada disso. Eu não sei como foi no anime, mas o mangá pelo menos faz piada. Tipo, como se fosse uma quebra da quarta parede. Tem noção do clichê, pelo menos isso.
Não, mas eu vi isso. Eu vi que ele se zoa dentro do anime.
Eu sei,
não é sério, mas por isso que eu não achei tão ruim.
Ah, e a garota não tem expressão. Eu não gosto desse anime, acho insuportável. E é o mesmo conceito do Brothers Complex, né? É o garoto que ele é normal. É tão...
Mas visualmente ele é dos 90.
Não, mas é que, tipo, ele é um garoto que tá no colégio, aí acontece alguma merda que atacam ele, a pessoa salva e muda o conceito da vida dele. É basicamente uma merda. Eu não gostei, eu achei muito ruim, muito ruim, muito ruim.
Deu nota 1, né, Luke?
Eu dei nota 1 só por causa da garota que tem orelha de gato e usa inimigos em forma de coelho. Por quê? Ninguém sabe. Por que não usar gatinhos, né? Não coelho.
Eu dei 2.7. Eu entendo que ele tem várias coisas ruins, mas achei. Mas eu não devo continuar, eu devo deixar parado pra um dia no futuro, se não tiver nada pra fazer, eu continuar assistindo.
Então eu vou falar de Sonyane, Supersônico, The Animation. Anime sobre uma menina.
Sobre nada.
Que eu não sei se aquela porcaria que ela tem no ouvido é um fone ou se faz parte do corpo dela. Porque ela não tira nunca.
Não dá pra tirar.
Não entendo o que é aquilo. Não sei se ela é extraterrestre. Não sei por que ela usa aquilo. E é um slice of life, né? Ela vai trabalhar, vai estudar. Ela trabalha como modelo e é guitarrista em uma banda. E é isso. Tem um produto
é
dela,
a mascote.
É um anime sobre nada.
É a mascote da Nitro Plus que foi criada pra inicialmente para um festival musical da própria empresa, da própria Nitro Plus. Aí foi popular e agora vende de tudo.
Eu confesso que achei que seria muito, muito, muito ruim, mas só achei ruim quando assisti assim. Ah. É que.
Cara,
eu não fiquei com vontade de parar de assistir, entendeu?
Não ficou com vontade de parar de assistir?
Não, assim, durante o primeiro episódio, não deu aquela vontade de falar, não, vou desligar isso. Não fui vendo.
Não, eu vi o episódio todo. Mas, assim, não é que o anime tem um plot ruim ou uma história ruim. O problema é que ele não tem plot, cara. Você sabe que não vai sair daquilo ali. Que...
Exatamente.
Não, é, tipo, detalhe. Tem objetivo. Detalhe que eu sou é que o primeiro volume do DVD esgotou no site de vendas.
Não, você tá de sacanagem comigo.
Esgotou a pré-venda.
Ou seja, o público japonês está adorando o anime.
Não, mas já é uma personagem super popular.
Mas
então...
assim, o que vendeu foi a personagem, não é o anime. O pessoal já sabia, o pessoal tava esperando sair a pré-venda pra comprar, independente se assistiu ou não.
E ainda
não
vem, importa, com, né? Vem com uma porrada de extras.
Exato, vai ter um monte de extra da menina com as fotos, do
coisa. Figure.
É que nenhuma pessoa comentou lá no Netuin quando eu publiquei sobre o anime. Ela comentou um negócio que vocês acabaram de bater na tecla, eu dou total razão. O personagem é amado no Japão. Qualquer coisa que sai dele, o pessoal vai comprar, vai adquirir. Pronto.
Agora, em comparação com aquele Black Hawk Shooter.
Sucesso, cara.
Esse aí é melhor que Black Hawk Shooter, cara.
É porque inventaram um plot. Mas sabe por quê? É porque esse aqui eles já sabiam que ia dar merda, eles não inventaram plot nenhum. Eles só dizendo, vamos mostrar o dia a dia dela. Black Hawk Shooter não, vamos criar um plot pra personagem.
Achei esse mais digno, que aí o fã vai lá ver a menina fazendo coisas e acabou. Uhum.
É
honesto, né?
Exato.
Quem gostou, quem gosta da Supersônico, vai ficar feliz. Quem não se importa, como eu, vai. Ah, foda-se.
É por aí.
Porque não é mal feito. Não é um anime mal feito, sabe?
É pra quem é fã do personagem.
White Fox, poxa, Steins Gate, Yomugan, de Hataraku Mausama.
Tá bem feito, né, cara? Tá bem feito a animação.
Ah, tá bem feito. O visual é muito bonito.
Vai vender bastante mesmo.
Eu só me incomoda mesmo realmente esse negócio nos ouvidos dela, cara.
É esquisito, cara. Na hora que ela vai dormir, se ela tomar...
Não, na hora que eu vi a foto dela criança, cara, com aquele negócio no ouvido.
Ela tava com aquilo quando era criança, velho.
Tá,
cara. Pergunta, vocês vão...
Anos de idade.
Pergunta, vocês vão falar em suspensão de descrença por causa daquele fone?
É, ela nasceu com aquilo, cara. Ela nasceu com aquilo.
Born this way.
É zoeira,
é um parasita alienígena.
Vai ver, ela veio de Ofenlid, né?
Pode ser, uma nova versão de Cronos. Eu dei nota 2 pra esse anime.
Dei 1.
E o Carlírio?
2,5.
O que você tá achando, Carlírio? Você não falou se gostou ou não?
Não, eu tô gostando do anime. Ele tá bem calmo na dele, não tem plot nenhum pra mostrar, mas tá fazendo o papel dele, que é mostrar pros fãs da personagem como é a personagem no dia a dia dela. Nada mais além disso.
Exato, concordo contigo.
Carlírio, você é fã da personagem?
Não.
É Gino Sadio, segundo sessão. Subiu o nível bastante.
Eu acho que o mascote dessa temporada não vai morrer no final.
É. Não vai.
Continuação de Gino Sage, né? A história do Ratiken na escola agrícola. Agora já enturmado. E o anime voltou com um ritmo bem bom. Trazendo o dia a dia deles, fazendo um foreshadow de novos conflitos e sendo engraçado como antes. Então acho que manteve o nível bem de boa.
E apresentando um mascote digno.
É o cachorrinho, né? Qual o nome dele?
Vice-presidente. Fuku Buchou. Ele roubou o título do Ratiken, lembra?
Muito bom o segundo episódio que se repete, o Ratiken fica ferrado da cara. Vice-presidente, você fez o que não devia de novo, vice-presidente, sai daí, vice-presidente, você cagou de não devia, vice-presidente isso, vice-presidente aquilo, e o Ratiken sentindo facadas nas costas, maravilhoso.
Todo mundo viu até o segundo episódio, né?
Eu vi
todo. Eu já vi, já.
Só que eu vou te falar, eu prefiro a primeira temporada.
Mas acabou de começar a segunda.
Não, mas é porque, sei lá, eu meio que... Eu gosto, eu acho Gino Sage legal, mas é um anime que eu não me importo. Se eu passar 3 semanas sem assistir, e daqui a 3 semanas eu ver, eu vou gostar, mas eu não vou me importar de ter passado 3 semanas sem assistir.
Tá? É que ele não é de te deixar com gancho, tá, sabe o que vai acontecer agora.
É porque assim, ele, o ritmo dele me lembra um pouco o Honey Clover. Quando eu falo Honey Clover, é um anime que eu sou viciado demais, sabe? Gino Sage não conseguiu me viciar desse jeito.
Ah, cara, o Gino Sage me viciei tranquilo.
Eu só não curti muito o primeiro episódio porque... Ah, mas é mais porque do que aconteceu mesmo. O Ratiken se intrometendo lá no que tava acontecendo com a garota e com o rapaz, que agora esqueci o nome dos amigos dele.
Eu tô curioso pra saber se ele
dispensou
ela ou não.
A guria é fria, Ana, não adianta, ela não vai mudar. Ela é fria. Não, ela,
se um amigo
fria,
meu, cara, eu gostei muito, fala,
do terceiro episódio
conta.
Quando o Ratiken zoou.
Sim, ela falou, totalmente fria. Que
foda. Nada, finalmente. Nossa, dava um tapaço na cara.
O modo como ela falou aquilo foi foda demais.
Eu vou te falar que eu me senti vitorioso quando eu vi o Ratiken zoando do sotaque dela no terceiro episódio.
Eu dei risada.
Agora sim.
Agora
sim!
Não, e o segundo episódio, a cena antológica do veterinário.
Nossa!
Gente, o exame de próstata de vacas no anime. Tipo, hardcore.
A segunda temporada tá muito bacana.
Eu esperava.
Mas foi hardcore.
Silvio Spool dá pra resumir assim: tá mantendo totalmente a qualidade da temporada anterior, não tá devendo nada.
Exato.
Na minha opinião, pelo menos não tá devendo nada.
Quem gostou da primeira só vai continuar o fluxo, assim.
Com certeza.
Não caiu em nada, né? Manteve realmente.
Não achei, achei bem nível. Assim.
Não achei nenhum ponto negativo também.
Sendo que mudou até o diretor, no caso, né?
Sim,
não é o mesmo.
Mudou o diretor, exatamente. E mesmo com a mudança de diretor, o anime continua no fluxo dele.
Que bom.
Mas eu acho que é bem por causa do roteiro do mangá mesmo.
Eles não estão inventando moda, né? Eles estão seguindinho ali.
E que não inventem, pelo amor de Deus, que não inventem moda.
É muito pequeno,
tenho que colocar. Agora o que eu fico feliz é que, se eu não me engano, ele tá no Itamina, né? Ele tirou o Galilei Dona, que era aquele anime.
Pois é.
Exatamente.
Que a Ana adora.
Ele tá no Itamina, exatamente.
Adoro, tanto quanto o Arcana Família, eu adoro.
Adoro, né? É, pra contrabalancear com o Samurai Flamengo, que, meu Deus.
Eu dropei aquilo também.
Eu também dropei.
O último episódio foi uma homenagem legal, mas mesmo assim, meu Deus.
Tá dando mais não.
Eu vou ver até o final.
Agora as notas, que eu já sei que tô vendo por aqui, que só vai ter nota bonita. Vou começar comigo, 4,5, tô gostando muito.
4,5.
E Vilas deu 4, Carlírio...
5.
Isso aí, garoto. Carlírio, faça sua escolha.
Ok, vamos fazer uma escolha então bem leve aqui. Vamos falar de U.
E a minha nota?
Olha, de novo, Ana. Olha, Ana, a Ana sendo discriminada de novo. Desculpa. Pela segundo podcast de temporada seguido.
Eu me maltrato. Desculpa. Poxa, não fiz nada pra ele.
Vai vir um 5, hein? Vai vir um 5.
4,5.
Quase.
Mas, poxa.
Desculpa. É porque, como você falou do anime, eu achava que você seria a primeira da nota. Não, acabei pulando. Foi mal.
Esse aqui vai ser totalmente rápido, indolor, não vai ter muito o que falar, vai passar rapidinho, falar de Uzi 2.
Por quê? Você assistiu
o Uzi? Só ele e você.
Porque somente eu e o Eric assistimos.
Eu não vi o segunda temporada, não tô assistindo não. Assisti só a primeira.
É um espetáculo solo de Mamoru Miyano dublando o personagem imoralmente. Imoral, quer dizer.
Politicamente incorreto.
É o Tamagotchi, né? Aquele bicho.
É o Tamagotchi. Eu acho o humor. É a segunda temporada, no caso. Eu acho o humor bem fraquinho, na verdade. Mas só os monólogos do Mamoru Miyano com esse personagem já vale muito a pena.
Cara, aquela parte do supermercado foi sensacional, desculpa. Cara, tocando aquela musiquinha, lenta, o mercado perto de fechar ali. Oh, toca essa música, o mercado tá perto de fechar, isso me desmorece, vai me desincentivando.
Não, e quando ele narra a história de um super-herói que é um inseto, falando a dureza que é o dia-a-dia dele, tendo que pegar condução.
Nossa, a vida dele é muito dura. Realmente, a vida dele é muito dura.
É muito dura. Okay,
pessoal. Explica pro pessoal o que é o anime, que ninguém tá entendendo.
Cara, o Z2 é só o dia a dia de um personagem. Eu não sei classificar ele, desculpa. Né? Eu não sei classificar aquele personagem.
É uma criatura.
É uma criatura de cor amarelo. Que não tem expressão facial. É, ele não tem expressão facial. Você não consegue conotar quando ele tá alegre, quando ele tá triste, quando ele tá bravo. Porque os olhos e a boca dele continuam intactos.
Parece um bicho de pelúcia, né?
É, literalmente, um bicho de pelúcia ambulante.
É baseado em tirinhas de um jornal e mostra o dia-a-dia dele. Assim, o dia-a-dia dele ao lado de duas garotas, mas também vários monólogos dele sobre coisas inúteis, basicamente.
E o anime, ele consegue pegar bem esse espírito do personagem, porque ele é um grande de um cretino, um grande de um sem-vergonha, só que ninguém nota isso. Ele consegue esconder bem a natureza dele.
Eu parei de ver na primeira temporada, no episódio 3, quando ele morreu. Pra mim acabou o anime.
Ele é um Garfield japonês, então. Estilo japonês.
Ah, o Garfield ainda tem um fator carisma ao lado dele, né?
Eu curioso que ele faz bastante. Ele é
o Garfield tem um cachorro, cara.
Tem um cachorro também.
O cachorro é foda.
Eu curioso que ele faz bastante aparição em outros animes do estúdio Sanzen, ou que o estúdio participa da animação.
Me lembro que tu comentou isso, Eric. Verdade, cara.
Eles querem vender os bichinhos, né? De pelúcia.
Ah, e no caso, ele também faz muitas paródias. Tem uma, acho que no terceiro episódio, no segundo, que ele cita até Shirokuma Café também, no final.
No final do segundo episódio, que aparece uma menina dizendo tome seu café especial lá no Shirokuma Café, não sei o quê, que ela tá com uma... Ela tá em volta por uma sacola de papelão de mercado, alguma coisa assim.
É. E no fundo tem um cartaz do anime Aoki Hagane, que também é do mesmo estúdio. Enfim.
Eu dei 3.
Nossa, dei 2 aqui, 2,5.
Próximo. Agora é o Luke, né? Naquela vez eu pulei.
Pode ser o Eric, deixa o Eric.
Não, pode ser o Luke também, então.
Pode ser o Eric.
Quanta generosidade.
Então vamos. Todo mundo pro inferno com o Hozuki no Reiter.
Vai pro inferno!
Aê!
Aê! Jigoku, Jigoku.
O anime do Patrick.
Melhor OP da temporada.
Tá vendo, Carlinhos? As pessoas que você
mata. É melhor OP da temporada, sim.
E vá pro inferno. E vá pro inferno o pessoal do mal que tá dando nota abaixo de 7 pra esse anime. Vá pro inferno.
Ah, eu plebeus.
Carlinhos, você mandou tanta gente pro inferno que eles se reuniram lá e fizeram anime, cara.
Esse é um dos animes que eu esperava.
Porque eu não tô vendo, eu não tô vendo esse anime, legal. Então...
Eu não li o mangá, mas já tinha visto falar e tal. Eu sabia que ele era legal. Então eu já esperava bastante desse
anime. Explica aí, Eli.
Então, superficialmente falando, tem Naraka, seria uma espécie de inferno do budismo, onde a alma...
É, um inferno budista, né?
Isso, onde a alma, ao contrário do cristianismo, do judaísmo, não é, ela não é enviada por conta de alguma punição divina e nem passa a eternidade sofrendo. A permanência dela é temporária e serve para expiar os pecados cometidos em vida, antes que possa renascer em um plano superior, enfim. Aí, no caso, o anime ele mostra esse inferno Naraka dividido em várias sessões, digamos assim, porque...
Tem vários infernos no budismo. Tem vários tipos de inferno diferentes.
Tem várias versões que a gente tem dividido em 16 setores ou mais e tal. Aí no caso de Ozuki são quantos que eles falam?
100 e poucos.
São 200
e poucos. Depende do que cada pessoa fez. Tem
o inferno das pessoas que maltrataram animais. Inferno das pessoas que jogaram comida fora. Coisa assim.
No mangá tem até no início que eles brincam com o inferno, que é uma punição lá, assim, de algo bem antiquado, eles falando que esse setor já tá ultrapassado, porque ninguém mais faz isso. Enfim, é inferno de tudo que é coisa.
Eu achei legal no segundo episódio, quando... Segundo ano, no terceiro episódio, que o Satã vai visitar o inferno japonês e fica assustado.
Nossa, o Rita...
É trollado lá, cara, aquele maluco.
Meu Deus, ele sai gritando lá, pedindo ajuda pra
Deus. Pra Deus. Deus mesmo... Eu acho engraçado porque o Satã pensa, os carinhas magrelos e baixinhos dos jogos japoneses são sempre os mais fortes, tem que tomar cuidado com o Ozuki.
Satã esperto.
Ah, o Ozuki, poxa, é sensacional. Ele é frio, ele é ranzinza no trabalho dele, um trabalho totalmente burocrático, e tem que ainda tomar conta das falhas do chefe dele, o Eima, que é o jogador de
sentença. Ele xinga o Eima Daioh, velho.
Nossa, ele dá porrada no Eima Daioh. Tipo.
Mas no fundo ele adoraria
tomar as
férias. Fala.
No terceiro episódio, quando o Satã tá lá, o Eima Daioh cai numa panela de pressão, sei lá, uma coisa assim. Aí quando tiram ele de lá, ele fica batendo no Eima Daioh, dizendo, é assim que você tem que tratar com os seus subordinados quando faz meio merda.
Não, mas no fundo ele é uma pessoa que gostaria de tirar férias e ir pra Austrália porque adora koalas.
Ele tirou férias.
Ele ficou no
show
férias.
Ele adora animais.
Por isso...
Eu pergunto pra ele, como é que foi a viagem pra Austrália? Obrigado por ter trazido o presente. Aí tem um presentezinho lá, um ornamento tribal lá no...
Ele adora animais, ele cria peixes dourados vegetais, ele tem um lado fofo.
Eu tenho medo daqueles
peixes,
cara. Ele tem interesse por mulheres. Ele tem interesse por mulheres que não tem medo de insetos, que não são frescos.
Nossa. Vou dar no telefone.
É todo final de episódio tem um novo encerramento com esses peixinhos dourados. Tem um episódio final de encerramento que é dois deles tentando fugir a toda.
Nossa. Nem vi isso, cara. Pulei.
Muito engraçado.
O pessoal não tá gostando. Eu até entendo, porque eu também, sinceramente, o anime eu acho meio parado. Assim, é muito bom os diálogos de Roseu, que é sensacional, mas eu acho o anime parado porque são diálogos extensos e sem assim. Não tem muita frescura no visual, na narração, são só diálogos. E eu acho que talvez por isso que o pessoal não esteja gostando muito do anime.
E as referências, eu acho, também.
Nossa, o primeiro episódio já é tirando sarro de Momotaro e os três companheiros animais dele. Poxa,
daí
achei ótimo.
Muito bom os animais.
E a história da sunga, dos demônios lá, também é folclórico.
Ah, do sim, que tem a imagem que aparece, a imagenzinha da menina do Urusei Yatsura.
Sim.
Não, o anime
eles falam
tá até
de funicular, eu tô curtindo.
O anime tá até se forçando em adaptar o mangá, porque o mangá tem diálogos extensos, onde, por exemplo, no segundo capítulo, eu acho, eles têm um diálogo extenso, ele, o Eima e o cachorrinho do... Caramba, esqueci o nome do cara. Eles ficam num banco conversando sobre o emprego que o cachorrinho conseguiu lá naquele inferno, que ele não tá se dando bem com o chefe e tal, e tá passando problemas. Um diálogo inteiro, aí eles vão falando sobre o inferno, sobre curiosidade. No anime não fizeram isso, simplesmente pegaram um pedaço de vários capítulos e vão jogando aqui e ali, misturando as histórias pra não deixar diálogos muito longos. Eu não tô achando ruim, tá ficando melhor. Cara,
tá fluindo.
Eu acho isso legal, que fui bem, cara. Eles se preocuparam em ficar muito mais na comédia, normal, que todo mundo entenda, do que ficar naquela comédia bem pro cara que lê o mangá.
E é uma comédia, tem paciência. Uma comédia de bastante diálogos, assim, de situação, com diálogos mesmo, bem diferente do que é esse anime, cara. Muito. Eu gostei muito da aposta dos dois lá, do cara, cara lá, que eles apostaram quem ia sair do banheiro. Seria com peitos grandes ou pequenos. Aí saiu uma pessoa que não dá pra saber se era homem ou mulher.
No fim, era um trans.
Não, é, e depois
o trans não operou ainda.
É, tipo, o meio termo do meio termo.
É um trans, mas ainda ela por dentro é uma mulher. Aí, então fica com ela, namora com ela.
Demais essa parte. Minha nota é
4. E eu gosto muito do Rozu, que eu acho ele muito carismático. É, assim, apesar do jeito.
4,5. 4,5.
Eu tenho medo dele, cara. Mas ele é demais, cara. Eu gosto dele. Ele me lembra o Gintama.
É, eu dei 4,5.
Segunda temporada de Shinobio. Temporada.
Você viu até agora? Eu só vi um episódio, mas eu vi GIFs. Eu quero ver ainda a cena do cara batendo nela, batendo na bunda dela.
Ela vive lá.
Eu ainda não vi, então não me falem direitinho como é que foi. Okay, e nem okay, a parte okay. Dela acordando junto com ele na cama.
Eu só tô aguentando Shinobio. Calma, Nabuki. Não... eu só tô aguentando Shinobio por causa da Rika. Eu adoro a personagem. Apesar de às vezes achar meio chato ela exagerava naquele modo ilusão dela, às vezes eu acho que ela exagera.
Eu sou fã da Nibutani-san, né? Principalmente com o novo visual.
Então é só por causa da Rika, porque o anime, sei lá, tá tão.
Tá tão chato.
E essa nova personagem pra adicionar um pseudo triângulo amoroso nisso, não, vai te catar. E ela também
tem... Era tão esperado, eu não sei.
É que o diretor do anime, ele falou quando lançaram o filme que a segunda temporada ia focar mais na comédia. Aí ele vai e apresenta uma personagem que vai ser vídeo de base com um triângulo amoroso. Aí, porra.
E aí, Luke, o que você tá achando?
Não, é que tinha que acelerar o romance, né? 6 meses, deram um beijo. A coisa que eles mais fizeram, a coisa mais avançada que eles fizeram foi tocar o nariz e dar beijo de esquimó. Vai se fuder.
Você tem que aprender com Sakura Trick como se faz.
Pô, a Sakura Trick, a garota dava um chupão já na garota.
Tem que criar memórias.
Não, vai, besta, de 6 meses não fizeram nada, mas no segundo episódio já mostra lá eles dando a mão, depois de mó, lenga-lenga, mas achei muito bonito. Aí depois que tem esse negócio do nariz por conta da outra garota também.
Mas eu não sei, eu achei tipo, uma temporada que eu vejo e falo, não precisa, né? Não precisa ter a segunda temporada. O final da primeira foi bom.
Eu concordo, assim, eu não esperava a continuação de Chunibyo. Quando saiu, vou assistir, que legal, mas eu não esperava, sabe? Eu necessito de uma segunda temporada, não.
Como é que tá a animação?
Vai ter filme de Tamako
Market? Igual, cara, pra mim tá igual.
Porra, vai ter filme de Tamako Market?
Vai. Em abril.
Vai.
Filme de Tamako Market em abril.
Mas não é uma. Como é que diz? Não é um resumo da história. É uma
continuação. Caralho, é uma continuação em filme de Tamako Market.
A Kyoani vai usar o dinheiro que sobrou de Free pra fazer Tamako Market.
Então, gente, sabe? Suzumiya. Vocês lembram de Suzumiya? Sabe?
O filme é foda. Fale mal do filme de Suzumiya, né?
Então, não tô falando, que eu quero mais Suzumiya.
Eu quero muito mais Suzumiya, cara, é verdade.
O filme é muito bom.
Caraca, como eu queria. Tem animes que mereciam segunda temporada e o pessoal não faz, né? Exceto do Hanayomi, por exemplo. Há anos eu espero uma segunda temporada de certo.
Mas é isso, é tipo. É mais do mesmo, não precisava. Eu acho que a primeira temporada finalizou bem. Até. A única coisa que eu gosto de Shinobio mesmo é a Dekomori. Eu acho ela engraçada demais, mas só. Acabou.
Eu gosto da Nibutani, cara. E da. Kumiko Senpai.
Nota.
3. 3 porque é Shiribyo, senão dava menos. Mas tudo bem.
4.
3, por causa da Rika.
3.
Agora é você, Vilas.
Saiu o episódio de Robô de Guil Z porque eu só vi o zero até agora.
Cara, reclama
cara, eu gostei,
toda
eu gostei do
Gonagai. Então assiste logo o anime que tem Gonagai.
Vamos Gonagai. Falar do Robô Gonagai. De Guil Z. Eu gosto, não, mas eu nunca reclamo. Eu acho legal. Mas assim, cara, é um pouco diferente. É coisa que, na verdade, todo mundo esperava, né? Um dia todo mundo sabe o que ia acontecer.
É, tava previsto.
Os básicos em Lores. É, mas assim, eu não achei tão zoado, tão ruim. É mais uma homenagem. Eu achei mais uma homenagem, assim. Eu não achei nada demais.
Mas sobre o que é, Oni?
Eu não gostei, não.
Cara, assim, são... Eles personificaram em garotas meio lolis. Não são todas lolis. É, os robôs clássicos de séries da Toei, né? Então, Mazinga Z, Mazinga e vários outros. Inclusive, também personificaram alguns vilões. E bem, vai ter essa lutazinha desses personagens contra esses vilões. E tudo isso é porque é uma grande homenagem que faz 50 anos que do primeiro Mecha, da Toei, uma coisa assim.
Mas
então,
não tem história nenhuma, né? Tem plot nenhum.
Não, não tem, mas não, o objetivo dele. É isso que eu tô falando, o objetivo dele é só tentar fazer uma homenagem a esses robôs e tal. Não tem, eu acho que não tem nem muito um grande meta financeira, vamos bater uma meta e tal. Não, tanto que o anime tem 10 minutos cada episódio. Vai ter 10 minutos, são. E é menos de 10 episódios, se não me engano.
9. Qual é a sua e tem Gonagai.
Ah, claro que tem Gonagai. O primeiro Mac. É primeiro não, né?
Mas eles não só os Mechas, eles usam algumas ideias também.
Considerado fundador dos Mechas é o Mazinger Z. Aí toda a parte do. De Mazinger mesmo, tipo,
o Keto Punch, tem todo... A fonte de energia, Photon Power, enfim.
Isso, eu achei legalzinho, cara. Eu dei 4.
Cara, eu vi só o episódio 0. Eu nem sei se vale a pena eu dar nota, mas eu achei muito ruim, cara. Se eu desse nota, eu daria nota 0, que eu achei. Mas, como eu não sou fã desse tipo de anime, muito menos...
Não, mas o pior é o seguinte, eu não gosto muito desses robôs clássicos.
Sei.
Eu também não gosto. Eu só gosto das referências que fazem a eles em outras séries. Mas, assim, eu vi alguns episódios de Mazinga, não é meu tipo de anime.
Nota 2.
Toaru Rikushi Ino Oyuta.
Ainda só vi o primeiro episódio, mas esse eu tenho bastante fé, cara.
Ah, só vi o filme, que é...
Eu gostei muito do plot.
Tá muito bom.
Me lembra muito bom, bastante o Alisson Tolilha, em certas partes. Eu gostei disso.
Sim. É. Bela referência, exatamente.
Eu, no caso, só vi o filme, que são várias... Agora não sei se são light novels. Ah, sim, são light novels. Toaru Rikushi no Tsuyoku, eu acho que é o nome do filme. Baseado numa light nova, e esse é de outra. Ainda.
Que filme é esse, Eric?
Que é muito bom esse filme.
Deixa eu ver aqui.
Você não assistiu no Animamundi?
Ah, sim. Piloto. Mas é bem diferente, cara. Porque o filme é... Ah, eu gostei muito do filme, pra falar a verdade. É baseado no filme, mas não é a mesma história, é isso?
Não
é baseado no filme.
É uma série de light novels com histórias paralelas.
Isso.
E cada um é baseado numa light novel diferente. Tem outras duas light novels ainda.
Certo.
Que são a mesma coisa.
A do filme eu já indico pra todo mundo assistir esse filme, quem não assistiu, porque é bom pra caramba. Você assistiu pressão... também, Eric?
Ah, o filme eu assisti. Gostei.
Eu não vi ainda, mandou
outra Kuyota. Eu não assisti Kuyota, mas a impressão é que dá que, sei lá, ele é mais...
É, eu acho que ele é voltado mais pro público infanto juvenil mesmo, que o filme era um pouco mais seinen, né? Então, a história de Toaru é o seguinte. Ele se passa num mundo diferente, não é como a Terra que a gente conhece. Tem como se fosse um abismo com umas... que acaba o mundo, né? Se eu não me engano, é isso. Tipo, acaba o mundo e tem um abismo ali, não tem nada aí. E mais um pouco à frente tem umas ilhas flutuantes. Eu não sei especificamente o que vai acontecer, qual é o objetivo, mas eles têm um quartel lá onde eles ensinam pilotos a pilotarem, contratam gente nova, um monte de garotos, adolescentes, meninas, que aprendem a pilotar e por enquanto, no início do anime, eles estão treinando a pilotagem e provavelmente vai ter alguma história mais profunda envolvendo essas ilhas flutuantes, que me lembrou muito Laputa. Parece bastante.
Também, me lembrou bastante.
O protagonista, sei lá, não é um... Não sei se é um príncipe ou um ex-príncipe.
Não. O protagonista é um piloto. É um garoto que tá aprendendo a ser piloto e tal. Mas ele vai príncipe. Salvar a rainha, a princesa, sabe?
Mas ele não era um príncipe?
Não.
Ah, a sinopse falavam isso, que ele era um príncipe.
Não, a sinopse tem o seguinte. Tem uma princesa que ela é apaixonada por um certo príncipe. E tem esse cara que é um piloto qualquer. E vai haver algum problema que esse cara vai ter que salvar a princesa e levar a princesa para o reino desse príncipe. É isso que tinha na sinopse.
E eu tô achando bacana que eles estão colocando, inserindo bastante elementos. Assim, tem comédia sutil, tem um pouco de drama, o desenvolvimento está andando bem. Tem romance.
Ele é bem uma aventura, zona, sabe? Assim, o cara vai aprender a ser piloto e tal, e vai se envolver numa situação de aventura grande e tal. Eu gosto desse tipo de anime, cara. É difícil ter. Normalmente os caras gostam daquele plot repetitivo e tal. Aí que de uma hora do nada e acontece uma coisa grande.
Esse anime não,
ele é uma coisa bem retilínea, assim.
É um plot complexo, né? Porque ainda parece que tem tramas ainda que estão desenvolvendo ali, lembranças, coisas acontecendo, vai ter muita coisa. Não vai ser aquele tipo de anime que você já sabe o que vai acontecer. Tem muita coisa.
Eu gosto bastante, cara, desse tipo de anime. É difícil aparecer e toda vez que aparece eu tento assistir.
Eu sou fã de aviões, né? Aí eu sempre curto, geralmente, tipo Last Exile.
Tu assistiu o Alisson Tolilia?
Eu ainda não assisti inteiro, cara.
Cara, tem que assistir.
Porque na época eu tava assistindo...
Você disse, já que você gosta tanto de aviões, ele tem toda essa parte também de aviação.
No
caso, a Light Novel é curtinha, essa do Kuyota. São só 5 volumes. Acho que o do primeiro lá do filme é só um mesmo.
Acho que o anime é pequeno, também é 12.
É bem provável que seja. A animação também tá me atraindo bastante. Só tem uma coisa que eu achei curiosa, que eu acho que
não... arte.
Ficou estranho. Ficou estranho não, mas ficou tipo destoando do resto do anime. É que tá naquele clima, meio de seriedade, tá? Mesmo as comédias não são tão escrachadas. E tem um piloto que é aquele coroa lá. Que ele fala que tem 16 anos, sei lá, 15. Parece ter 50. Não entendi.
É uma mania de anime, cara, de botar sempre alguém muito estranho na parada.
Muito estranho, cara. Todo mundo ficou assim, o quê?
É sempre assim, é mania de anime.
Caramba, eu ri demais daquilo.
Mas eu gostei, cara, do 3.
3. Carlírio?
Dei 4.
Você tá gostando, Carlírio? Você não comentou nada?
Sim.
Deu 4,
arrisco
né?
Arrisco dizer que a história dele tá me cativando muito.
Tô gostando bastante. Eu gostei da menininha também lá, aquela meio... que não consegue falar direito.
Eu ainda não me empolguei tanto, porque como eu disse, eu vi quase nada.
Eu também não me empolguei tanto ainda, mas eu acho que ele é desse clima mesmo, cara. Que vai indo devagar... Vamos ver.
Eu tava assistindo os animes pra fechar o que, é que eu ia ver nessa temporada. A única coisa que eu tô acompanhando, que eu vi todos, foi o Ginosage, o Nobunagan e o Tonari, não sei o que.
Chegamos ao fim da primeira parte do podcast sobre os animes da temporada de inverno de 2014. Em breve a segunda parte vai estar disponível, ou já está, dependendo de quando você estiver escutando isso. E podem acessar o link dos participantes que está no post. Até a próxima! ¡Gracias!
Tá bom, quem foi graça de colocar o Bruno Pico na lista?
Não fui eu dessa vez.
Não. Acabaram de colocar, foi alguém de cor laranja. Anime, coach.